Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo nega a progressão de regime para condenados na ação penal 470.
Liminar que impedia licitações para festa de fim de ano em Brasília é suspensa.
O hospital é condenado a indenizar em R$70 mil uma mãe que teve bebê trocado na maternidade.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Johnny Luna.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de progressão de regime a 5 condenados na ação penal 470.
Para o ministro, a mudança de regime semiaberto para o aberto só poderá ser concedida após pagamento de multa a que os réus foram condenados. Jorge Macedo.
Entre os pedidos, Barroso rejeitou nova solicitação de mudança de regime do ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha. O ex-deputado foi condenado a 6 anos e 4 meses em regime inicial semiaberto pelos crimes de peculato e corrupção passiva. Cunha depositou R$5 mil para a União e alegou que começou a pagar, de forma parcelada, os R$536 mil que precisa devolver ao Estado. No entanto, para o ministro Barroso, a Advocacia-Geral da União deve comprovar que há um acordo para que o pagamento da dívida seja dividido. Além do pedido de Cunha, Barroso também negou a mudança de regime para Rogério Tolentino, Pedro Henry, Romeu Queiroz e Pedro Correia.
Para configurar furto, basta que a posse do bem fique com outra pessoa, mesmo que seja recuperado imediatamente depois. O entendimento é da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça.
No caso analisado, o réu pegou um capacete, uma capa e um par de botas de chuva de um motociclista. Mas uma pessoa que presenciou o furto seguiu o homem e exigiu a devolução dos objetos.
A sentença entendeu que o crime foi consumado e que foram comprovadas a autoria e a materialidade. Assim, o réu foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e multa.
O relator do recurso, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que crimes de roubo e furto ocorrem quando alguém obtém a posse de alguma coisa, deixando o objeto longe da vítima.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios suspendeu decisão liminar e garantiu a realização dos pregões eletrônicos necessários para a realização da festa de Réveillon.
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios alegou irregularidades nos editais e pretendia impedir a realização dos pregões.
A 8ª Vara da Fazenda Pública havia deferido o pedido liminar do Ministério Público que proibia a celebração de contratos até decisão final, sob pena de multa para cada ato realizado. Fernando Dias.
O DF ajuizou o pedido de suspensão de liminar. O pedido foi deferido permitindo que os pregões fossem realizados. Conforme a vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foi comprovada a previsão orçamentária dos gastos dos pregões e, assim, não teriam irregularidades. Para ela, a realização da festa tradicional na cidade respeita a ordem pública e o interesse público primário.
O hospital em Minas Gerais é condenado a pagar a indenização de R$70 mil por danos morais a uma mãe que teve o bebê trocado na maternidade. A decisão é do Tribunal de Justiça Mineiro.
O caso só foi desvendado 8 anos depois. A mãe recebeu uma intimação para comparecer ao fórum quando foi indagada sobre a possibilidade da filha ter sido trocada na maternidade. Uliana Gomes.
A justiça determinou busca e apreensão dos prontuários médicos de gestantes que deram à luz no hospital no mesmo dia, e exames constataram a troca de bebês. Na ação, a mulher alegou que a troca não pode ser vista como um incidente normal. Em recurso, o Tribunal de Justiça fixou a indenização em R$70 mil por considerar condizente com o abalo sofrido pela família.
Uma mulher que teve a casa e o carro atingidos por construção de prédio vizinho deverá ser indenizada. O Tribunal de Justiça de Goiás determinou o pagamento de R$5 mil por danos morais.
Os prejuízos foram ressarcidos pela construtora, mas a justiça decidiu pela indenização por causa dos transtornos passados pela autora, que teve imóvel e carro danificados. Pedro Scartesini.
Conforme a decisão, anexo causal entre a obra e os danos causados, comprovados por fotos e boletim de ocorrência policial. Segundo o desembargador que cuidou do caso, o dano moral também foi evidenciado pela falta de proteção da obra, que colocou em risco a integridade física do imóvel e da moradora.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.